Você está ouvindo Feijoada Completa.
A vida até parece uma festa. Em certas horas, só que nos resta.
Aí, Feijoada no seu rádio, esse sábado, legal, gostoso, sábado, mais um sábado de inverno, quase chegando inverno, né? Aí começa a esfriar de noite, vai ficando bom. É, hoje é 7 de junho de 2014, faltando menos de uma semana para a Copa do Mundo. Pois é, tá aí o Titãs, Diversão, essa música que fala sobre justamente essa dependência que às vezes o jovem cria, né, de várias coisas entre... álcool, drogas. Aí o Paulo Miklos cantando. Essa música aqui, na verdade, ele faz uma... é uma música meio... faz uma letra meio dúbia. No fundo, diz que, na verdade, vai... é importante, mas também fala dos perigos, dos problemas que causa esse tipo de dependência. Quer dizer, essa coisa de afundar nesse vício, né? E o álcool na adolescência é um caso sério. Aliás, quem estuda em escola, principalmente as escolas maiores, né? Escolas de ensino médio, sabe disso, que a galera sai mesmo da aula, isso quando vai à aula, né? E depois vai pro boteco. Eu lembro que perto da minha escola, onde eu estudei e fiz ensino médio, tinha boteco em todas as direções que você saísse do colégio. Tinha boteco em todas as ruas próximas, assim. E o povo ia. Às vezes o carinha chegava lá sábado de manhã. Eu chegava pra aula sábado, 11h30 da manhã. O cara que era da aula da manhã já tinha matado as duas últimas aulas, tava, já tava na escola de volta, mas já tava na escola trincando, sabe? Assim, detonado mesmo. Tinha bebido um bocado lá. 9h10 da manhã. E isso é muito comum, né? Infelizmente acontece muito nas escolas. É essa coisa da turma, do não sei o quê. Não, a galera, todo mundo bebe, então tem que beber também, etc, etc. E aí? Quando é que isso pode começar a preocupar, deve preocupar os pais? É a bebida ocasional? Ou se o pai e a mãe nota que o menino começa a ficar bêbado constantemente? Quer dizer, como é que se deve pensar nisso, né? Vamos conversar, então, vamos conversar sobre esse assunto no programa? A gente vai conversar agora com o Dr. Thiago Gattipianca, ele que é psiquiatra do Serviço de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Thiago, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Igualmente, um prazer falar contigo também.
Doutor Thiago, quando é que os pais devem começar a prestar atenção nessa questão do álcool, da relação dos filhos com o álcool? É desde o começo, é desde o primeiro gole, ou existe uma tolerância que deve acontecer?
Olha, isso é uma questão que a gente anda preconizando que não haja tolerância nenhuma, né? Quer dizer, realmente não tem que ser nem desde o primeiro gole, tem que ser desde muito antes disso. O uso de álcool na adolescência, e quanto mais cedo, sempre vai ser pior, né? Na infância é pior ainda, ele está associado com muitos riscos para a saúde física e mental do adolescente e para quando ele se tornar um adulto também. Então, não tem nenhum nível de tolerância, não tem nenhum nível que seja considerado uso seguro na adolescência. Qualquer uso pode trazer problemas. Então, assim, o trabalho dos pais deve ser no sentido de antever um possível uso de álcool, de instruir os filhos e de estar sempre presente, muito próximo a eles, de forma que, assim, se o filho for usar alguma coisa, que isso seja percebido imediatamente, né? Que isso, em si só, isso já é uma coisa que previne o uso, não só de álcool, como de outras drogas também.
Doutor Thiago, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte que tem aquela ideia de que o filho pode beber em casa, de que se estiver junto com os pais não tem problema?
É que, assim, o que a gente deve falar para eles é que o uso de álcool, a substância álcool fazendo efeito no cérebro, ela vai fazer esse efeito, esteja ele acompanhado de outros adolescentes, sozinho ou mesmo com a família. Por mais que tenha muitas famílias tradicionais que preconizem isso, né? Vou ensinar ele a beber, vou mostrar para ele como é que deve ser, para ele fazer isso de maneira responsável, o efeito da bebida no cérebro continua sendo o mesmo, que é de sensibilizar algumas áreas do cérebro para o uso de álcool e de outras drogas, né? que é atrapalhar algumas coisas no próprio desenvolvimento, né? E assim, a maioria dos estudos que nós temos em relação ao início de uso dizem assim que qualquer uso, o uso mais precoce, mesmo em pouquíssima quantidade, mesmo provar um pouco, ele já é considerado um risco para desenvolvimento de dependência de álcool no futuro. Uhum. Claro que assim, não vai desenvolver dependência no primeiro gole, mas assim, é um fator de risco a mais e é uma coisa que a gente deve evitar sempre.
Agora, doutor Thiago, pela sua experiência, o que causa a ida do jovem, a busca do jovem pela bebida, é mais esse caso das famílias tradicionais, que começa a ensinar o pai, principalmente o filho homem, né, aquela ideia ainda. Agora, também o que a gente vê muito é a questão da turma. Ah, não, mas a galera bebe, a galera sai, né, o pessoal vai pro boteco, etc, etc. Quer dizer, essa coisa do pertencimento, da necessidade de pertencer, de fazer parte, de estar junto, ela na sua avaliação, ela é a maior causadora da iniciação no álcool?
Eu acho que assim, existem muitos causadores. É difícil assim, a gente apontar qual que vai ser o maior, até porque o que é o maior causador para um adolescente, para um indivíduo, pode não ser o mesmo para outra pessoa. Né? Mas, assim, com certeza o fator grupo é uma coisa que influencia muito no adolescente. Não só pelas questões de descobrimento, de necessidade de autoafirmação e de outras características psicológicas que a gente observa claramente, mas também por questões biológicas, quer dizer, as coisas prazerosas e um pouco arriscadas, elas parecem muito mais interessantes para um adolescente quando ele está no meio de um grupo. Esteja o grupo assim, dando suporte, torcendo e incentivando para aquilo ou não. Isso é uma coisa que também é biologicamente, em parte, determinada. Né? Os fatores sociais, a necessidade de ritos, de passagem, de se mostrar adulto perante o grupo, todas essas coisas têm muita influência. Não são só elas, né? Algumas outras coisas podem determinar um uso mais precoce, como curiosidade, como um acesso muito fácil ao álcool, como exemplo, né, de pessoas que bebem dentro ou fora de casa. Né? Então, a gente tem muitos fatores que podem levar a esse consumo. Geralmente, não é só um. Geralmente, são vários. Né? Uhum. Isso não quer dizer que a gente deve isolar o adolescente de outros adolescentes. Isso seria absurdo. O que a gente tem que fazer é deixar ele socializar aquilo que é bom, não aquilo que pode trazer danos para ele no futuro.
Uhum. Agora, a questão da idade, quer dizer, nossa fiscalização é praticamente inexistente em relação a isso, né? Vende-se com muita facilidade. O senhor falou do acesso, é uma facilidade tremenda comprar bebida, ninguém pede identidade, não acontece absolutamente nada. Como é que o senhor acha que se resolve isso, hein?
Isso do acesso é uma coisa muito séria. Um estudo recente do professor Ronaldo Laranjeiras, que coordenou, né, da Unifesp, mostrou assim, que 90% das pessoas entrevistadas, ou mais, acreditam que o acesso ao álcool por parte de adolescentes é muito fácil, é muito simples de conseguir, qualquer lugar vende, há muitos pontos de venda, e assim, eu acho que assim, a gente não pode desistir da fiscalização, mas também da conscientização das pessoas dos danos disto, né? Uhum. Quer dizer, ainda tem uma ideia vigente, muito prevalente entre as pessoas, de que, sair, beber lá com os amigos, eu fiz isso quando eu era mais novo, nada aconteceu, né? Acontece que para as pessoas em que isso aconteceu, isso geralmente trouxe consequências, e essas pessoas, elas não são a grande maioria, uhum. Elas são uma minoria. Mas essa minoria que tem consequências muito sérias.
Muito grave. Né? Que aí traz prejuízo para si próprio e para quem está ao entorno, né?
Exatamente, né? Mas essas pessoas são uma minoria e muitas vezes não são elas que tomam as decisões sobre o que deve ser feito, né? Então, acho que assim, a gente não deve desistir nunca da possibilidade de ter uma fiscalização melhor disso, né? Um reforço melhor em termos de lei, punição severa para aquelas pessoas que respeitam essa lei, que continuam vendendo bebida para menores, né? Mas, ao mesmo tempo, conscientização da sociedade como um todo no sentido de fiscalizar, né? Não só esperar que a polícia vá dar uma batida no lugar que se sabe que está vendendo bebida para menor, mas também as próprias pessoas, o cidadão, denunciar, porque se ali, naquele momento, são os filhos dos outros, ou qualquer dia pode ser o meu próprio filho bebendo ali, o meu neto, enfim.
É uma situação bem, bem complexa. Agora, do ponto de vista da cura, quer dizer, do tratamento, depois que, infelizmente, o mal já está causado, como é que se procede com esse jovem? Até porque o adolescente, muitas vezes, ele é extremamente resistente, né, a esse tipo de ideia do que você vai dizer para ele. Olha, você não tem o direito de dizer para mim o que pode me fazer mal, pode me fazer bem, aquela coisa toda. É difícil chegar nesse jovem, dentro do aspecto da medicina, da psiquiatria. É difícil chegar na mente desse jovem, doutor?
Eu diria que assim, o adolescente, ele para muitas coisas, ele é contundente mesmo, ele é resistente, né? Ele acha que ele sabe mais do que o adulto, ele tem esse pensamento egocêntrico, né? Eu sei tudo, eu posso fazer tudo que eu quero, a sociedade é hipócrita, por isso que não deixa, né? Então, assim, ele requer um certo conhecimento, uma certa prática para chegar perto dele, mas é possível, sim. Né? Não é por causa disso que não se consegue fazer tratamentos bem sucedidos com adolescentes, pelo contrário, né? Ao mesmo tempo que eles têm essa característica e essa abordagem, assim, de se mostrar superior e tal, muitas vezes isso acaba sendo uma espécie de defesa para sentimentos de inferioridade, de sensação de ser incapaz de fazer coisas, de desempenhar, e muitas vezes através disso, e essa busca, assim, por autoafirmação, essa busca por individualidade, que a gente consegue acessar eles, né?
Sim,
sendo
sim.
empático com isso, se aproximando aos poucos e formando vínculo. Os tratamentos, assim, para essas coisas, realmente, eles são um tanto complicados. Acho que talvez até por isso que eu, assim como vários outros profissionais da minha área, tenta fazer algumas ações no sentido de prevenir que esses casos surjam. Porque o tratamento, uma vez que aquilo já se estabeleceu, ele é muito mais complicado realmente.
Sem dúvida.
E geralmente envolve equipes de vários profissionais, com psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga, assistente social, né, várias categorias diferentes, atendendo um único indivíduo para ter um bom desempenho e uma boa recuperação. Né, e torna-se dispendioso e torna-se bastante complicado também. Por isso, assim, a prevenção é a grande saída, na verdade.
Com toda certeza. Dr. Thiago Gattipianca, que é do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Doutor, quero agradecer muito a sua participação conosco. Obrigado aí pelo alerta aí colocado para os pais e para os adolescentes que eventualmente nos ouvem, para a gente poder buscar e combater realmente essa iniciação tão precoce, né, num mundo que realmente pode trazer grandes, grandes malefícios para os nossos jovens. Um grande abraço e obrigado por participar conosco.
Com certeza, um abraço também. Fico à disposição.
Tá joia. Obrigado pela participação. Tá aí, doutor Thiago Gattipianca, nome italiano. Ele que é lá de Porto Alegre. Aliás, nós estamos falando bastante de Porto Alegre hoje, porque agora o nosso próximo entrevistado, também lá do Rio Grande do Sul, é o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Tudo bom, deputado? Prazer falar com o senhor.
Prazer é todo meu, Edson. Satisfação poder conversar com o amigo.
Deputado, a questão do álcool na adolescência, a gente estava falando aqui sobre essa dificuldade que é a fiscalização do problema da venda do álcool para menores, né? Eu lembro que nos Estados Unidos, nos tempos, quando na administração do presidente George Bush, o Bush filho, a filha dele foi detida por consumir álcool aos 16 anos, a filha de um presidente da República, e a gente tem uma dificuldade enorme disso aqui, quer dizer, de proibir, de realmente coibir a venda de bebidas alcoólicas para jovens e do estabelecimento, ninguém pede identidade, não acontece nada. O que, que de fato pode se fazer para melhorar isso, hein, deputado?
Olha, Edson, na realidade, esse evento que nós realizamos, ele foi muito positivo, né, em termos de possibilidade da gente ouvir diversas visões, né, a respeito dessa matéria. Ministério Público Federal, psiquiatras, professores, jovens, né? Eu tenho, para mim, convicção de duas coisas, né? A questão da fiscalização, ela peca, né? Muito por conta da questão da impunidade, né? A falta efetiva de uma postura onde o próprio cidadão, né, se conscientize da necessidade de enfrentar, né? Hoje, se você tiver uma certa dificuldade para poder comprar uma bebida alcoólica, sendo menor, o teleentrega hoje, um mecanismo muito comum, né?
Uhum.
Que resolveria, né?
Sim.
Mas eu estou convencido por tudo aquilo que eu trabalho nessa área, Edson, desde que cheguei até a Câmara, que o grande problema, né, dessa explosão do uso do álcool na adolescência no Brasil, ela se deve, né, ao mercado publicitário.
Sim.
Né? Que não existe em nenhum lugar do mundo, né, a bebida tendo uma publicidade sem qualquer tipo de regulação como ela existe no Brasil. Né? Uhum. E digo mais, quando foi encaminhado pelo Ministério da Saúde na época, uma política que criava, né, uma legislação específica para normatizar a propaganda do cigarro, também estava incluída a bebida.
Uhum.
E naquela época foi feito um poderoso lobby envolvendo grandes veículos de comunicação, grandes agências de publicidade do país, e especialmente a indústria da cerveja, e aonde estava escrito bebidas, foi colocado uma vírgula. E foi escrito uma pequena frase, né? Com teor alcoólico superior a 13 graus de LAC. Então, a legislação, ela trata de cigarros, vírgula, e bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus. Para que isso? Para tirar a cerveja.
Uhum.
Então, a legislação do Brasil, ela trata do cigarro e da bebida em geral, com exceção da cerveja, que é o grande mercado publicitário, que estimula cada vez mais o uso da cerveja, que criou no Brasil e que desenvolve uma cultura de que o indivíduo, para se dar bem, ele tem que consumir uma determinada marca, para ter as mulheres mais bonitas e as meninas, para ter os rapazes mais bonitos, para se dar bem no esporte. Tudo no Brasil. O mercado publicitário, ele vende uma cultura de que o cidadão que não se der bem, ela desce quadrada, ela... Enfim, né? Todos nós, uhum, sabemos aqui quantas propagandas diferentes.
São vários slogans, né?
A Organização Mundial da Saúde já mostrou que a maior causa de mortes não naturais de jovens no mundo é o trânsito. E que a principal causa é o trânsito aliado, né, à bebida, ao álcool.
Sim.
Mas mesmo assim, nós não conseguimos avançar um milímetro no Brasil na regulamentação, nem na questão do horário, nem na questão do horário, né? Então não existe similar, nem nos Estados Unidos, que é um mercado absolutamente aberto, você encontra um mercado publicitário tão aberto, tão disponível. E se você fizer uma análise do que eu estou dizendo aqui, você vai observar que a curva do crescimento do investimento no mercado publicitário da cerveja, ela é absolutamente idêntica à curva do crescimento do consumo, que é a mesma curva do número de acidentes e de mortes de jovens no trânsito. Elas caminham junto, as três curvas. Investe mais na publicidade, aumenta o consumo e aumenta o número de mortes. Então, infelizmente, né, enquanto nós não tivermos a coragem para enfrentar isso, né, nós vamos viver um cenário desesperador como esse que foi relatado aí, que é todos os dias a gente abre as páginas dos jornais, são milhares e milhares de jovens morrendo pelas estradas, pelo uso indiscriminado do álcool cada vez mais cedo, né, por conta de toda uma cultura que envolve no país essa questão.
Quer dizer, começa, na verdade, então a questão começa na própria legislação que abriu essa brecha aí para que a cerveja,
exatamente,
não fosse, né? Agora,
a
cerveja que inclusive patrocina, né, deputado, eventos esportivos.
Com certeza, com certeza.
Então, a Copa do Mundo está aí e com participação, né, com patrocínio da Budweiser, que é a cerveja oficial da FIFA.
A convicção de que o que eu estou te dizendo, por mais que, duro que seja, né, é a leitura fria e crua da realidade. Nós estamos enxugando gelo, né?
Uhum.
Você faz uma campanha para estimular a distribuição de informativos e jornaizinhos nas escolas, e ao mesmo tempo você tem a televisão a cada intervalo do Jornal Nacional com uma carga, né, fantástica de apelos e incentivos no sentido contrário.
Pois é, e eventos esportivos, futebol, Campeonato Brasileiro, tudo associado a isso. Agora, o senhor tem expectativa, deputado? Como é que tem sido feito o trabalho? Né? Esse evento que foi realizado essa semana na Câmara foi importante para debater a questão. Agora, do ponto de vista da ação legislativa, como é que o senhor está avaliando a possibilidade de haver aí essa discussão com relação à questão da publicidade? O senhor tem expectativas positivas sobre isso ou nesse momento ainda está difícil?
Eu acho que a internet, de alguma maneira, ela tem nos criado mecanismos eficientes de mobilização. Né? Se nós estamos tratando aí do principal anunciante, né, não, com certeza eu não vou ter suporte para o meu projeto e outros colegas que também têm, tratando dessa matéria. Né? Mas é visível, Edson, o crescimento desse sentimento. Né? Quem, além da indústria da cerveja, das agências de publicidade e dos grandes, né, veículos de comunicação do país, ganham alguma coisa com o fato de que no Brasil não existe qualquer regulagem para a propaganda da cerveja e da bebida. Quem, além desses três setores, lucra alguma coisa com isso no Brasil? O SUS tem uma despesa absurda, a maior parte dos leitos do SUS são pessoas vítimas de acidentes, né? Quase sempre envolvendo a questão do uso do álcool. As delegacias, temos aí dados assustadores de violência contra a família, de todo tipo de situação provocada, né, por esse estímulo indiscriminado ao uso da bebida cada vez mais cedo.
Uhum.
Né? Além de tudo aquilo que a gente pode falar aqui, né, em termos da dependência, da vulnerabilidade. Então, a grande questão é essa. Né? E a organização, eu estou dizendo aqui, não sou eu, a Organização Mundial da Saúde diz isso, e o Brasil é signatário do documento,
uhum,
que aponta a regulação da publicidade como uma das medidas mais eficazes para a redução do número de mortes de jovens no trânsito.
Muito bem, deputado Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aí sobre essa questão do álcool, do consumo de álcool por adolescentes. Deputado, quero agradecer muito a sua participação, desejar sucesso nessa empreitada, que eu sei que não é fácil, mas espero que os senhores e outros parlamentares interessados em dar essa regulamentação, em fazer com que essa regulamentação aconteça, que eles sejam bem-sucedidos, que o trabalho dos senhores seja realmente bem-sucedido. Um grande abraço para o senhor, obrigado por participar do nosso programa. Alô? Bom, nós perdemos o contato com o deputado Paulo Pimenta, mas a gente exatamente no momento em que nós encerramos aqui a entrevista com ele, portanto, falando aí a respeito da questão aí da publicidade, ele falando sobre a questão da publicidade, vale a gente ressaltar essa questão da venda que eu mencionei também, que nos Estados Unidos, o jovem quando completa 18 anos, aquele que está interessado em consumir bebida alcoólica, ele até comemora, porque com 18 anos ele pode consumir bebida alcoólica. Quer dizer, isso, eu estou só dizendo isso para a gente entender que quando a legislação é cumprida, quer dizer, quando a fiscalização de fato funciona e quando o comerciante cumpre a lei, né, ou o sujeito jovem nos Estados Unidos, em muitos lugares, não consegue comprar mesmo. Se não mostrar a identidade, não leva a bebida para casa. Então, é por isso que a gente precisa ter também uma fiscalização séria e ter também o certo, porque aí o empresariado brasileiro é o seguinte: eu vou vender cerveja, não importa para quem, o importante é que a cerveja sai daqui e o dinheiro entra no caixa. Ah, se for assim, fica difícil, né? Como é que você vai fiscalizar se o próprio empresariado, comerciante, não está preocupado minimamente, né, para quem que ele está vendendo? Então, essa é uma situação que a gente tem que realmente combater. E a questão da publicidade, o deputado disse bem, eu acho que é uma das fontes e que é uma das maneiras que vai influenciar certamente o jovem no consumo do álcool. Chegando tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
E aí, Carol Cristão, tudo bom? Mais uma vez, tudo jóia com você?
Eu queria começar...
Você nem estava nesse programa antes, né?
Pois é, eu queria começar aqui nosso quadro fazendo uma perguntinha para o senhor.
Faça.
Setembro está longe?
Não.
Setembro já vai chegar, né?
Setembro chega, bom, a cavalo, se o cavalo der uma galopada, chega em 4 meses. Não, 3 meses, né? 3 meses.
Serão meses de longa ansiedade e espera pelo novo iOS 8, Edson Júnior.
Pois é. Aconteceu essa semana o famoso, a conferência da Apple, né? Foi essa semana agora. E aí, o que, que eles estão anunciando, cara? O que, que a gente já sabe?
O que a gente já sabe é que o novo iOS vai ser muito legal e que setembro está longe. Porque eu queria que a gente já pudesse instalar ele, tipo, ontem.
Amanhã, hoje, ontem.
Ontem. É claro que, como a Apple faz todos os anos, nós não tivemos nenhuma novidade sobre iPhone, que é o que, na verdade, o povo quer saber.
É, o povo quer saber do iPhone 6.
Né? O povo quer saber que dia vai poder comprar o iPhone 6, e isso, obviamente, não foi falado. Mas o que foi falado sobre o iOS 8, que chegará em setembro, e aí, palpite meu, junto com o novo iPhone, é que o sistema está bacana demais. Bacana demais. A má notícia para quem tem o iPhone 4 é que ele não será compatível com o iPhone 4. E aí a gente entra em toda aquela discussão do que em tecnologia se chama de obsolescência programada.
Uhum.
Que é você começar a lançar softwares, e no caso do iOS, sistemas operacionais, que não são compatíveis com aparelhos mais antigos para forçar o cliente a trocar.
A trocar.
E isso... Caro ouvinte que tem um iPhone 4, já vá preparando aí o bolso, como nos ensina Beto Veiga, vá fazendo uma economia para comprar o seu aparelho novo.
Porque o 4, agora o 4S ainda vai ser compatível.
4S, iPhone 5, o 5S, 5C, iPad 2, iPad 3, 4, iPad Air, todos os iPad minis e o iPod Touch de quinta geração poderão receber esse update.
Uhum.
Se o seu gadget não está nessa lista, amigo, prepara a caixinha, ou então prepara o carnê, porque você vai ter que trocar. Grandes novidades. Quais são as grandes novidades? Uma coisa que eu adorei é o lançamento do iCloud Drive. Uma das propostas desse novo iOS, Edson, é que você tenha uma integração total entre todos os seus aparelhos da Apple.
Uhum.
Então, supondo que você tenha um iPhone, enfim, um ou mais, né? iPhone, iPad e computador e um Mac, você vai ter uma integração total entre todos esses aparelhos e todos eles vão acessar o iCloud Drive, que também poderá ser acessado de um computador com Windows 8.
Uhum.
Esse iCloud Drive ele é para concorrer com o Dropbox.
Uhum.
Os preços, a princípio, que foram divulgados pela Apple... foi de 99 centavos de dólar por mês para um espaço de 20 giga.
Uhum.
E de R$ 3,99 para 200 giga. Vai ter pacotes até 1 terabyte, mas ainda não foi informado o preço.
Uhum.
Só para a gente comparar com o Dropbox, hoje o Dropbox oferece 2 giga grátis e 200 giga a 20 dólares por mês ou 200 dólares por ano. Então, você imagina 20 dólares por mês versus 4 dólares por mês da Apple.
É.
Então, a Apple realmente está chegando para bater no Dropbox. E várias outras novidades, elas são novidades que são nitidamente para atacar aplicativos que funcionam.
Uhum.
Então, antigamente, a gente dizia que tinha aquela política do o aplicativo tal funciona, a Apple vai lá e compra.
Uhum.
Agora, a Apple não vai lá e compra o aplicativo. A Apple bota aquela funcionalidade no sistema operacional. Por exemplo, câmera. A câmera vai poder fazer time-lapse, que é uma coisa que eu adoro. O que, que é o time-lapse? Você deixa o seu iPhone fixo e de X em X tempos ele tira uma foto. E você anima essas fotos num vídeo. Então você tem fotos, por exemplo, de pôr do sol ou da transição da luz ao longo do dia,
uhum,
que são absolutamente lindas. Você faz isso hoje com o iPhone? Faz.
Mas precisa de um aplicativo.
Mas você precisa de um aplicativo.
Uhum.
Você vai poder fazer isso direto da câmera do iPhone. A câmera do iPhone vai ter uma série de ajustes de exposição, brilho, contraste, se você quer
filtros.
A foto sobreexposta, subexposta, filtros. Você tem isso hoje? Tem.
Hoje só no Instagram, né?
Você tem um aplicativo muito bom chamado Câmera Plus, que faz isso, que é um aplicativo pago.
Uhum.
Falando em aplicativos pagos, uma novidade que eu achei também sensacional é a ideia do compartilhamento familiar. A Apple vai passar a entender, por exemplo, que eu e o meu marido formamos uma unidade familiar. Então, eu e ele não precisaremos mais pagar para você ter músicas em comum. Eu tenho álbuns que eu baixei e paguei, e ele baixou e pagou. Isso não vai mais acontecer. Então, música, filme, livro, aplicativo, fotos e vídeos tiradas dos nossos aparelhos, agenda de eventos, tudo isso vai ser parte da unidade familiar.
Legal.
Se eu e você temos o mesmo número de cartão de crédito nos nossos IDs individuais da Apple, a Apple entende que nós formamos uma família.
Legal.
E isso vai ser válido para até 6 pessoas diferentes. Bom. Então, eu compro um livro, você não precisa comprar o mesmo livro que eu. Que, se a gente for pensar, é o que acontece no mundo real.
É. Se você compra o livro, você vai emprestar para o outro.
Você vai poder emprestar para o seu marido.
É.
Né? E você agora, com esse compartilhamento familiar, você vai poder fazer isso.
Muito bem.
Ainda tem tempo para mais novidades?
Olha, estamos meio estourados, mas vai.
Estamos estourados, mas vai lá. Vai mais
umazinha só.
Umazinha só para cutucar os nossos colegas do Android. Você sabe que eu tive aquela fase triste da minha vida que eu tive um Samsung Galaxy. E eu estou aqui olhando fixamente para a nossa produtora, Lulu, que ela é desse time. Do lado negro da força do Samsung Galaxy.
Meu Deus do céu.
E o Samsung Galaxy tinha, de fato, uma funcionalidade que eu achava muito legal, que o iPhone não tem, que é a digitação preditiva. Você começa a digitar uma palavra, ele já entende, ou pelo contexto, ou porque são palavras que você usa muito, e ele já te dá a opção de completar automaticamente.
Uhum.
E com isso a sua digitação fica muito mais rápida. A partir do iOS 8 nós teremos isso, e a sua vantagem competitiva, Lulu, acaba de cair. Eu sugiro que você compre um iPhone. Fica a dica.
Eu vou te contar, viu? Esse quadro terabyte, tem hora que alguém ainda vai dizer que ele é patrocinado. Mas não é, viu, gente? É porque a nossa querida Carol Cristão, realmente, ela é uma Apple maníaca.
Só a querida Carol Cristão. Só. O querido Edson, ele não é.
Não.
Certo? Querido ouvinte, o Edson nem usa iPhone.
Não. Claro que usa iPhone. Agora vamos para o intervalo. A gente volta já.
Feijoada completa.